Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural e o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. É o mesmo, não muda ontem, hoje e o será eternamente. E o Senhor é um Deus que pode fazer coisas muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. E obrigado, Deus, porque essa mensagem de salvação chegou até a minha vida, até a vida de cada um, e está disponível para cada um. E eu quero já desde esse início te fazer um convite, você que nos assiste, você que está aqui, que não conhece esse Deus, esse é um convite para você conhecê-lo. Hoje a mensagem vai ser muito boa para você, e ao final você vai poder tomar uma decisão: eu quero esse Deus, que pode todas as coisas, e que está agindo agora na minha vida e na vida de todos que estão assistindo ou estão aqui. E eu quero te fazer um convite, você pedir para que esse Deus venha até você. Esse nome, o nome dele é Jesus. Eu quero te convidar a convidá-lo para a sua vida. Eu quero Jesus, o Deus de milagres, para a minha vida. Faça uma oração simples convidando ele para a tua vida. E depois você pode desenvolver em conhecê-lo, em que mais você pode fazer, mas ele está disponível para hoje, na sua vida, fazer algo sobrenatural, que é trazer propósito para a sua vida, trazer salvação para a sua vida. Eu creio que Deus quer tocar algumas pessoas, especificamente, que nunca ouviram falar dessa maneira de Jesus. Mas Ele está disponível para você. Eu creio também que esse é o momento que Deus quer trazer cura para algumas pessoas que estão em casa ou até aqui. Se você tem alguma enfermidade, coloque sua mão sobre esse lugar como um simples ato. Eu quero orar por você. Obrigado, Deus, porque nós acabamos de cantar que o Senhor é um Deus de milagres. Sabemos como o Senhor fez milagres no passado, ainda faz hoje, ainda fará para frente. E nesse momento nós queremos pedir que o Senhor esteja tocando cada um na sua casa ou aqui mesmo, trazendo cura, trazendo o fim da dor, em nome de Jesus. Restauração muscular, nós ouvimos aqui da Nadiane hoje de manhã, queremos que Deus quer curar pernas, pedimos por cura nas pernas, eu senti algo na minha virilha, eu creio que Deus quer tocar pessoas nessa região, trazendo cura e restauração e alívio, porque é isso que Jesus traz também. Nós oramos isso na autoridade do nome de Jesus que Ele nos deu. E declaramos o fim da dor e restauração completa. Declaramos saúde sobre o teu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Vocês podem se assentar. Depois você pode nos escrever. Se alguma coisa mudou na sua vida, nós gostamos de glorificar aquele que faz o milagre, que é Jesus Cristo. Então, se você puder, nos escreva. Se depois puderem nos contar aqui. Eu creio que Deus já está fazendo algo na vida de pessoas aqui. Eu vou estar aqui no celular algumas vezes, mas não porque eu estou fugindo do assunto aqui, mas eu vou acompanhar um pouco do YouTube aqui também nos comentários. Então, se você tem dúvidas, no final a gente quer conversar, né? Se surgirem algumas dúvidas práticas sobre a mensagem, a gente perceber que é algo pertinente, a gente vai responder vocês. Então, é algo que a gente quer tentar dessa vez, para trazer um pouco mais de interação. E o tema de hoje é um tema que, para mim, é muito especial. Eu vou contar uma história minha. Quando a gente foi para os Estados Unidos fazer a escola, a gente tinha que escolher um ato de serviço na igreja, alguma coisa que a gente tinha que servir na igreja. Eu escolhi alguma lista lá e nenhuma das que eu escolhi caiu para mim. Caiu que eu tinha que fazer uma oração, né? Era um tempo de oração, era o que eu tinha que fazer. Só que eu, muito acostumado a fazer coisas na igreja, né? Liderar ministério, PG, essas coisas, aquilo para mim foi algo assim extremamente torturador. Eu vou dizer por quê. Porque eu não tinha nada para fazer para a igreja. Nada, não fazia nada, né? Teoricamente. Eu estava orando, obviamente, que orar é importante. Mas na minha convicção eu não estava fazendo muita coisa. E aquilo mexeu tanto comigo, porque eu fiquei 6 meses fazendo isso. E naqueles 6 meses aquilo foi gerando uma angústia tão grande dentro de mim, que ao mesmo tempo que aquilo era angustiante, aquilo foi trazendo muita cura para mim. E quando eu estava pensando sobre a mensagem dessa semana, eu falei: eu acho que tem pessoas que estão angustiadas porque elas não estão conseguindo ter a vida com Deus que elas sempre tinham, né? Talvez de vir ao culto, talvez de servir alguém, de estar em algum ministério. E quando isso aconteceu, eu comecei a pensar sobre o que a gente poderia falar aqui. E me veio o texto de Gálatas, que Gálatas, de fato, reflete um pouco isso. Eu vou dizer por que reflete isso um pouco, né? Eu vou dar um pouco de contexto e o Luciano vai trazer a mensagem. Mas esse texto, o livro de Gálatas, ele foi escrito para uma região da Galácia onde tinham mais igrejas, e eles tinham se perdido um pouco no evangelho, um pouco não, né? Ele fala que é muito, como se fosse um outro evangelho. E basicamente eles estavam se relacionando com Deus, ou aceitando pessoas, ou rejeitando pessoas. Eles estavam considerando de novo fazer coisas que eles faziam no judaísmo antes de Jesus, né? E aí Paulo fala, chama isso de outro evangelho. Eles estavam querendo, né? Pedro queria que outros se circuncidassem novamente, que era uma prática judaica. Eles estavam guardando dias novamente, estavam fazendo outras coisas. E Paulo gasta esse tempo, então, para escrever essa carta de próprio punho, e ele faz e enfatiza. Tem momentos, se você for ler o livro em casa depois, parece que ele está até nervoso, né, pelas palavras. Ele fala assim, como é que vocês podem fazer isso ainda? Né? E aí me veio esse texto, por quê? Porque nessa minha transformação de vida, né, nesse exemplo, né, eu percebi que eu me relacionava com Deus por aquilo que eu fazia. Então, o fundamento da minha vida com Deus, né, era aquilo que eu fazia. E eu percebi que eu não estava vivendo a minha vida cristã a partir de um fundamento correto, que é por aquilo que eu sou, né? E o Luciano, ele vai nos levar à conclusão disso. E no final dessa mensagem, nosso objetivo é que você saia daqui livre para se relacionar com Deus por obras, mas com o fundamento correto, né? E você entenda quem você é em Cristo Jesus, você entenda o que Jesus fez na cruz para que você pudesse viver uma vida cristã com o fundamento correto. E então ele pega e escreve essa carta. No começo da carta ele começa a meio que falar assim, repregar o evangelho para eles, para que eles pudessem entender o evangelho. E depois alguns autores dizem que parece que ele expande o assunto em Romanos. Então, se você quer entender ainda mais, você vai para Romanos depois. Mas basicamente é isso. E aí tem um momento que eu me identifiquei, essas últimas, foi a semana passada, acho, que tem uma hora que Paulo ele fala assim, por quem que vocês estão fazendo esses milagres que estão acontecendo com vocês aí? É pela prática das coisas que vocês estão fazendo ou pela fé em Cristo Jesus? E eu tive uma experiência muito interessante. Semana passada eu estava na casa do meu pai tinha, ele mora na colônia, né? Então a assistência técnica veio até ele entregar a lavadora, a secadora que ele tinha mandado arrumar, e a mulher da esposa do técnico tinha saído do carro e mancando do pé. Eu falei, puxa, vou perguntar como ela está e tal. E ela tinha tido um acidente, tinha colocado pinos, e como se no calcanhar dela tivessem agulhas entrando, assim. Ela falou, eita, tinha pinos e tal. Dificuldade, limitação na mobilidade. E aí eu falei, bom, posso orar por você, né? Daí eu orei por ela, só que eu estava naquela hora brincando com meu filho. A hora que eu cheguei, né, ela simplesmente chegou ali. E aí eu fui orar por ela, orei por ela, e a dor foi embora e a mobilidade do pé dela voltou. Glória a Deus, né? Foi um milagre extraordinário, assim, durante o dia, né? E assim, para mim foi assim, a hora que eu li esse texto, né, eu li Gálatas inteiro, obviamente, eu falei assim, é isso mesmo. Aquilo que acontece através das nossas vidas não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que ele fez e por aquilo que ele é. E eu creio que isso não é só para mim, é para todos os cristãos, né, a gente poder manifestar o reino onde a gente for. E o Luciano então vai falar um pouco mais sobre isso. E eu queria que vocês, se vocês não conhecem o Luciano, se está assistindo aqui pela primeira vez, sigam ele. Ele tem um Instagram chamado Fermata Pastores. Eu conheço ele há muito tempo, já foi meu discipulador, né, pastor aqui da igreja, e ele é uma bênção. Então, Luciano, nos conte um pouco mais sobre isso.
Legal. Obrigado, Korn, por compartilhar também nessa a sua experiência, a sua história, tanto a questão da oração, né, de passar 6 meses apenas orando, né, parece pouca coisa, parece que não é produtivo, mas eu creio que tanto esse exemplo quanto o exemplo dessa experiência de cura, ela é muito importante e muito clara com relação ao propósito, né, do que nós queremos compartilhar aqui hoje. E nós chamamos essa mensagem de quebrando o feitiço. E eu vou ler um texto que fala, na verdade, sobre isso. Paulo, ele usa essa expressão do feitiço, porque é algo muito sutil. É como se fosse um engano que a gente nem percebe. Ou seja, às vezes nós estamos produzindo, trabalhando, servindo a Deus, indo aos cultos, fazendo tudo o que é possível, e achamos que, por causa disso, nós vamos ser abençoados, né? Ou quanto mais eu fizer, quanto mais eu servir, mais eu serei abençoado. Ou seja, eu preciso mostrar serviço para que Deus opere através da minha vida. E esse engano, essa sutileza, Paulo chama de feitiço. E eu quero ler o texto com vocês em Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, para a gente entender o que, que Paulo está dizendo. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Olha o que, que Paulo diz aos cristãos, ele está escrevendo à igreja, e ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Olha que interessante, Paulo está, como você mencionou, Cor, né? Parece que Paulo está um pouco irritado em alguns momentos, né? Ele diz: ó Gálatas insensatos. Ele está dizendo: vocês ficaram loucos. Ele está dizendo: é tolice, é burrice o que está acontecendo com vocês. Ele diz: é como se fosse um feitiço, né? Paulo não está dizendo que eles estão enfeitiçados, mas é como se fosse um feitiço. Ele compara a um feitiço. E o que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o evangelho que eles estavam crendo naquele momento, ele estava distorcido. Por quê? Porque eles começaram pela fé, eles começaram crendo naquilo que ouviram, né? E Paulo está dizendo, né, os milagres que aconteceram no meio de vocês, aquilo que vocês receberam, o que o Espírito Santo tem feito no meio de vocês, foi pela prática da lei? Foi por performance, né? Nós vamos usar um pouco essa palavra, ou foi pela fé naquilo que ouviram? E Paulo bate de frente com a igreja e diz: olha, vocês começaram pela fé, e tudo aquilo que vocês receberam, e agora vocês estão achando que pelo esforço próprio, pela desenvoltura de vocês, vocês vão continuar sendo... a continuidade da vida de vocês é pelo esforço próprio. Então, é algo muito sutil que Paulo está questionando. Um outro exemplo que eu pensei a respeito disso é como se você estivesse num carro andando no piloto automático. E talvez antes da pandemia, né, nós estávamos vivendo uma vida normal, agitada, com todas as nossas atividades, e nós temos uma tendência de que as coisas se tornem como se fosse um piloto automático, né? As coisas eram automáticas na nossa vida. Então, nós tínhamos uma rotina de cultos, de pequeno grupo, talvez de discipulado, de conferência, de treinamentos, de trabalho, de negócios, sair, viajando, indo e voltando. E aquilo se tornou como se fosse um piloto automático. Então, você está num piloto automático numa estrada e você nem pensa muito, você nem raciocina muito. E eu penso que esse momento da história, ele fez com que nós fôssemos obrigados a desativar o piloto automático. Porque, de repente, nós estamos numa estrada nova. Nós estamos numa estrada nova, cheia de curvas, cheia de desafios, né? E as placas, às vezes a placa diz curva à direita e quando você chega é curva à esquerda, né? A tal das fake news que estão deixando a gente um pouco confuso. Então, nós talvez vivíamos um piloto automático e, de repente, o piloto automático foi tirado e nós estamos sendo obrigados a colocar a mão no volante de novo e repensar muita coisa do que está acontecendo conosco. Então, Paulo, ele questiona isso na igreja de Gálatas. E eu creio que é um momento muito especial onde nós estamos e precisamos repensar, na verdade, o que nas nossas vidas se tornou um piloto automático, né? Então, eu acho que por aquilo que eu faço, eu vou alcançar algo, eu vou ser mais ou menos abençoado. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. E eu quero dar uma ilustração, e nós vamos tentar aqui fazer uma espécie de dramatização, nós vamos voltar um pouco na história, nós vamos lá para a Antiga Aliança, para o Antigo Testamento. Se você quer ler a respeito disso, você pode ler em Levítico capítulo 1, todo o livro de Levítico que conta a respeito das leis, dos sacrifícios e dos holocaustos que eram necessários para o povo de Israel que estava no deserto, havia sido tirado do Egito. E toda a história do Antigo Testamento, os sacrifícios, muita coisa do que aconteceu no passado, eles são como uma sombra, né? Eles apontam para a nova aliança, eles apontam para o que nós vivemos hoje em Cristo, para o que nós vivemos hoje na igreja. E tem uma ilustração interessante que eu creio que pode nos ajudar a entender um pouco essa dinâmica de que nós somos completamente justificados pela fé em Cristo, que aquilo que Cristo fez por nós é suficiente para uma vida de liberdade, para uma vida plena. Então nós vamos representar um pouquinho, nós vamos trocar algumas ideias, o Korn e eu. Eu vou pedir ao Korn que ele busque a sua oferta. O Korn, ele é o ofertante e ele está trazendo a sua oferta. Eu, no caso, sou um sacerdote. E passou um tempo, passaram-se alguns meses. O Korn, ele teve alguns deslizes nesses últimos meses, ele não foi 100% perfeito, e agora ele está trazendo um animal. E o que, que acontecia naquele tempo? Era necessário, e qualquer pessoa entre o povo poderia trazer um animal para o sacrifício. Poderia ser um novilho, ou um carneiro, ou um cabrito, ou uma rolinha ou um pombinho, dependendo da sua condição de negócio, da tua condição financeira. Os que eram, talvez os mais ricos, poderiam trazer um novilho, os de classe média traziam geralmente um cordeiro ou um cabrito, e os mais pobres, que não tinham talvez os animais, traziam uma rolinha ou um pombinho. Então o Korn está trazendo um cordeiro para mim, um cabrito. Então ele está, eu entendo que o Korn é mais ou menos classe média, então ele está trazendo um animal para o sacrifício. Então ele trazia o animal até a entrada do tabernáculo, pode colocar o animal no chão, e o sacerdote, ele fazia o quê? Ele inspecionava o animal. Então ele olhava, é macho, Korn?
Sim.
É cordeiro, né? Novinho. Tem algum defeito ou não?
Não que eu tenha visto.
Não? Alguma doença?
Não, também.
Está tudo ok?
Tudo ok.
Está perfeito o animal?
Perfeito.
Assim como a lei prescreve?
Sim.
E o sacerdote, ele inspecionava o animal. E fazia o seguinte, Korn, você pode colocar então as suas mãos sobre o animal. Então o ofertante colocava a mão dele sobre o animal e com isso transferia, na verdade, todo o pecado, toda a falha, todo o deslize era transferido para o animal. Depois disso, o animal, então, ele era sacrificado, ou seja, sangue era derramado, e o animal, então, iria para o altar, onde ele era completamente queimado. E, com isso, todos os deslizes do Korn haviam sido perdoados, lavados, o sangue desse animal tinha sido derramado. O que o sacerdote não fazia era inspecionar o ofertante. Tipo assim, Korn, nesses últimos meses, né, faz um bom tempo que a gente não se vê, você veio aqui há um tempo atrás, como é que foi a tua vida desde lá até agora? Cometeu algum pecado?
Sim.
Sim?
Alguns.
Isso é um problema. Imagina que eu inspecionasse a vida dele e não do animal, né? E perguntasse, Korn, o que você fez nos últimos meses? Quantas cestas básicas você distribuiu?
Ah, algumas, não muitas.
Algumas? Uma média de uma por semana ou não?
Menos.
Menos? Isso pode ser um problema. Você, né, a Gisala tem um ministério que provavelmente exige bastante dela. Vocês têm vários filhos, né? E você, como é que você está ajudando ela, lavando louça, faxina, cuidando das crianças, acordando de madrugada, trocando fralda?
Sim.
Sim? A Gisá está completamente satisfeita com você?
Completamente não, provavelmente.
Não?
Não.
Isso aqui pode ser um problema também para você, né? Esmolas, você tem dado esmolas assim com certa frequência?
Menos que eu gostaria.
Menos que eu gostaria. Tá, ok. Os teus pensamentos, né? Como têm sido os teus pensamentos? 100% puros, sempre tudo limpo?
Menos que eu gostaria.
E a Bíblia, quantas vezes você está lendo pelo menos 5 capítulos por dia a Bíblia ou não?
Hoje eu tenho mais escutado a Bíblia do que lido, mas acho que 5 não chega.
Não chega 5?
3.
5 era o mínimo, na verdade,
anual.
Né?
Estou no plano anual.
Oração, 3 vezes por dia, está orando em pé, de olhos fechados ou não? Não? Então, o sacerdote, o que ele não fazia era inspecionar o ofertante. Ele inspecionava o animal. O animal tinha que ser macho, jovem, sem mancha, sem defeito, sem doença. Nós vamos para João Batista, em João capítulo 1, versículo 29. João Batista diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro perfeito. E ele levou sobre ele, né, quando Korn, por exemplo, colocou a mão sobre o animal, houve uma espécie de transferência, e Jesus, na verdade, ele levou sobre ele todo o pecado. Mais um detalhe interessante, o Korn, por exemplo, ele trouxe o animal até na entrada do templo. Então, o ofertante, ele tinha que trazer a oferta dele até o tabernáculo, onde ele seria sacrificado. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, e a Bíblia diz em vários momentos, ele entregou a si mesmo. Ninguém tirou a vida dele, ele mesmo a deu. Foi um sacrifício, foi uma oferta voluntária. Então, quando Deus ele olha para nós, ele não inspeciona a sua vida e a minha vida, ele inspeciona o animal, o cordeiro que foi sacrificado. E nós temos um cordeiro que é perfeito, que é completo. O sacrifício que foi oferecido definitivamente, que é Cristo, é um sacrifício perfeito. Então, essa é a ilustração e ela traz o entendimento de que não são as nossas obras, não é o meu esforço, o meu trabalho, a minha performance, porque o sacrifício que foi entregue, ele é perfeito. Então, esse é o exemplo que eu gostaria de dar para nós continuarmos a nossa conversa. E eu quero perguntar, então, para o Korn um pouco a respeito disso, e talvez uma primeira pergunta que surja. Se Cristo é o sacrifício perfeito, se ele levou sobre ele, né, todo o pecado e pagou o preço, e eu agora sou completamente livre, eu não preciso provar nada para ninguém, muito menos para Deus, isso significa que eu posso viver do jeito que eu quero agora? O que, que você pensa sobre isso, Korn? Como que você entende isso?
Em Romanos, né, Paulo fala sobre isso, na verdade. Não é por isso que agora eu vou sair fazendo tudo da maneira que eu quero. Eu entendo assim, né, que esse é o fundamento correto, né, e por isso que eu acho que essa mensagem ela é tão importante, porque a nossa vida de fé, obviamente, ela vai redundar em obras, né. Tiago fala que você não tem como você viver uma vida de fé sem obras, sem isso manifestar na maneira que você vive. Mas então a questão é, eu agora tenho, é o que a Bíblia fala em Tito também 2, que a graça, essa graça manifesta através de Cristo nas nossas vidas, ela nos capacita para viver uma vida de piedade. Então, por causa de Cristo, hoje eu consigo viver uma vida de piedade. Né? Esse é um assunto bem grande, né, na verdade, para falar, mas obviamente que não é esse o objetivo. O mesmo objetivo como era também naquela época. O objetivo não era que essa pessoa pecasse à vontade e depois só trouxesse um animal. Né? Mas a verdade era algo, uma ilustração daquilo que seria hoje, né? Não sei se você tem algo mais a falar.
Sim, pensando na questão de quebrar o feitiço e pensando que é uma sutileza do inimigo, né? Quando Paulo, por exemplo, fala que eles estão, né, é um outro evangelho que eles estão anunciando, não necessariamente é uma aberração do evangelho, Né? Não necessariamente é uma heresia no sentido assustador, mas é algo sutil, né? Do qual nós também estamos, ao qual nós estamos sujeitos. Né? A minha pergunta seria, de que forma você percebe, por exemplo, né, que todo esse momento da pandemia, dessa crise, tem levado pessoas a refletir e talvez a quebrar isso, essa sutileza na vida delas?
O que eu penso é que talvez pessoas, assim como eu passei aquele período de 6 meses, né, elas começam a não poder fazer coisas que elas tinham fundamentado a vida delas com Deus. Né? Então ela vinha para o culto e por isso ela estava bem com Deus. Né? E aí ela de repente não pode mais. E aí aquilo tira ela do automático, como você falou. E eu acho que o risco maior ainda, existe um outro risco, é de voltar da pandemia e voltar ao piloto automático. Porque é a única coisa que eu sabia fazer antes da pandemia. Né? Então, a minha sugestão nesse ponto é sempre buscar refletir o quanto eu dou peso mais para aquilo que eu faço do que aquilo que eu sou em Cristo. Né? Quanto eu percebo que o que eu fiz ou deixei de fazer interfere na minha autoestima com Deus, como se fosse, no meu valor para Deus, ou o quanto eu estou sendo aceito por Deus ou não. Né? Eu brinco que, ou eu falo que, por exemplo, jamais aquilo aconteceria, por exemplo, que aconteceu de orar por uma pessoa na casa do meu pai, antigamente. Por quê? Porque eu não estava no ambiente correto, não estava na igreja, talvez não estava num momento espiritual de oração, eu não estava... Não lembro nem se naquela manhã eu tinha passado tempo com Deus, porque a gente já saiu de manhã já indo direto para a casa dos meus pais. Então eu não tinha feito nada naquele dia que me, como na base deles, né, tivesse me dado o direito de ser usado por Deus, por exemplo. Então quando eu coloco coisas entre mim, né, entre eu como pessoa e Deus, se eu coloco algo entre nós dois que me autorize a fazer algo ou de me sentir de algo, eu estou colocando nessa questão a minha salvação. Né? Ou nessa questão, o direito de eu me sentir bem com Deus, por exemplo. Ah, eu só me sinto bem quando eu vou no culto. Obviamente que você se sente bem quando você vem ao culto. Né? Mas a ideia é, se só assim, é provavelmente que eu tenha um fundamento que esteja baseado naquilo que eu faço, não naquilo que eu sou em Cristo Jesus. Né? Talvez esse seja um aspecto importante.
Eu estava pensando também, né, refletindo sobre isso, e talvez uma pergunta que nós deveríamos responder a nós mesmos. O fato de nós não termos tido cultos, né, por vários domingos e não estar presente num pequeno grupo, por exemplo, que é a prática aqui da igreja, o que que isso causou no teu dia a dia? Né? Isso afetou o teu relacionamento com Deus? Você... teu relacionamento com Deus desandou por causa disso? Né? Eu creio que é uma pergunta importante de nós refletirmos, porque de repente sou eu e Deus, de repente sou eu, aqueles que estão à minha volta e Deus, sem poder conversar, sem poder talvez estar próximo de alguém que pode orar por mim, que pode interceder por mim, e de repente nós reconhecemos o quanto nós projetávamos a nossa espiritualidade na vida de outras pessoas. Né? E nós, de repente, estamos sozinhos, sendo testados se a nossa relação com Deus se ela é genuína de fato. Né? Então, essa é uma pergunta importante para cada um de nós de fazermos. Como que esse tempo afetou o teu relacionamento com Deus? Ok, você não pôde mais ir ao culto, você não pôde mais ir ao pequeno grupo. O que que você fez? Você começou a... Né, buscou, eu, pessoalmente, né, para mim, por exemplo, eu busquei muito mais a Deus do que eu buscava antes. Né? E é interessante, né, como você começa a refletir, por que que agora, de repente, eu estou gastando mais tempo lendo a palavra, mergulhando na palavra, buscando mais a Deus do que antes? Antes eu vejo que eu estava muito envolvido, né, em atividades, em coisas, tentando produzir, e de repente a gente deixa de lado algumas coisas que são essenciais. E eu hoje, por exemplo, eu posso dizer pessoalmente que eu estou muito melhor, eu me sinto muito mais íntimo, conectado, tenho desfrutado de um relacionamento com Deus muito mais intenso do que antes. Então, mas isso exigiu de mim uma busca, um mergulhar, na verdade, na palavra, dedicar tempo também a isso. E essa também é uma outra questão, né? Se, por exemplo, Cristo é o sacrifício perfeito, se nós somos justificados pela fé, nós somos completamente livres, nada do que nós fazemos vai produzir uma aceitação maior, uma bênção maior de Deus, como que fica, na verdade, toda a questão da disciplina, toda a questão, né, da intencionalidade, da perseverança? Eu posso simplesmente relaxar e tocar, né, deixar a vida me levar? Ou que papel tem, na verdade, né, esse aspecto?
O próprio, pelo menos assim, né, que eu vejo, na verdade, o próprio livro de Gálatas, ele já dá a resposta, né, quando ele começa a concluir lá no 5, né, ele fala assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de nenhum modo satisfarão o desejo da carne. Ou seja, está dizendo, quanto mais eu vivo uma vida no Espírito, e aí ele fala assim, você que vive no Espírito também ande no Espírito. Né? Ele coloca isso de um outro linguajar, né? Dizendo que você vai começar a andar e buscar as coisas do Espírito. E aí ele fala do fruto do Espírito, que é o clássico desse, né, de Gálatas 5, onde ele coloca características de que você deve buscar, de que você deve desenvolver na sua vida, que o fruto é algo que vem a partir da minha identidade, né? O Espírito Santo, ele habita em mim, ele é o fruto é dele, mas vem de eu caminhar com ele, né? Vem de eu desenvolver a minha fé, como, né, a minha salvação, como ele diz em outros livros, em outro texto. Então, é muito interessante a gente perceber que parte desse crescimento vem de eu ter tempo com ele, de eu ter disciplinas com ele. O que eu acho legal, a sua reflexão, né, que você falou, eu ter o início correto. O início, eu inicio esse processo de me alinhar com quem eu sou em Cristo, né? Ele fala em outro texto de se você é revestido de Cristo quando você tem ele na sua vida, ou seja, Jesus, ele vem e você é vestido de Cristo como se fosse, mas esse é um processo que eu desenvolvo com o Espírito Santo na minha vida, me ensinando em toda a verdade, e então é extremamente importante, né? E eu falo assim, não é que a gente está querendo falar contra o culto aqui, né? Nessa ideia, a ideia é que obviamente, a Bíblia nos mostra que nós devemos viver em comunidade. Né? É bom para a gente. Faz bem ir para o culto? Claro que faz muito bem. Faz bem no PG. A gente acelera o nosso crescimento espiritual indo no PG e no culto, com certeza. Né? Mas para mim veio muito a reflexão de qual é o meu fundamento para fazer isso. Né? Se esse é o meu fim, né, a única coisa que representa a minha vida com Deus é o meu culto e o meu PG, então eu estou voltando como se fosse ao modelo de Gálatas, onde eles se baseavam a vida deles a partir daquilo que eles faziam. Então, por isso essa reflexão eu creio que é tão importante, não só hoje, mas depois quando voltar no piloto automático. Né? Quando voltar, tudo voltar ao normal, todos os PGs voltarem ao normal, facilmente a gente acaba caindo na performance, na meritocracia, como se fosse, né? Então, porque o mundo inteiro é assim, né? Eu trabalho, se eu trabalho bem, eu ganho aumento, se eu trabalho bem, eu ganho recompensa. Então, eu acabo me forçando na escola. Se eu estudo, eu tiro nota, né? Ou se eu me esforço e tal. Então, existe toda essa dinâmica que o mundo ele traz. Só que se eu faço isso a partir, né, de um fundamento errado, eu vou acabar pensando que esse é o fim. E o meu desejo é que todo cristão que passe, ao passar por essa pandemia, seja que nem o que você falou, volte para a essência daquilo que é ele em Deus. Eu já sou aceito por ele, né, por causa de Cristo. E por isso eu vivo a minha vida. Então, se eu não tenho culto, eu continuo podendo manifestar o reino. Uhum. Se eu não posso ir no PG, eu continuo manifestando. E aí, e esse é um dos motivos, né? Por que a gente está aqui servindo a igreja, né, se eu já estou justificado com Cristo? Na verdade, a gente crê que a gente é salvo para as boas obras, né? Uhum. E a recompensa também existe no reino, mas depois que eu tenho o fundamento correto, né? As obras que vão ficar para a eternidade, na minha recompensa em Cristo, elas vêm de eu fazer as coisas para ele, né? Mas o mais importante para mim hoje seria o fundamento de fazer as coisas do lugar correto. Uma coisa que eu ia pedir para você falar, que você conversou também na nossa conversa, sobre a diferença do essencial e importante, né? Sim. Acho que seria legal você falar.
Nós comentamos essa semana, para mim isso ajuda, né, a refletir sobre isso, diferenciar coisas que são essenciais e coisas que são importantes, né? Você deu vários exemplos a respeito disso. O que é essencial na nossa vida? Essencial é o nosso relacionamento com Deus, que poderíamos chamar de adoração. Então, a adoração, ela é essencial na nossa vida. Ela é fundamental. E as coisas essenciais para mim são aquilo que ninguém pode tirar de mim. Por exemplo, Paulo vai escrever que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Eu entendo que nós somos um espírito com Deus, Paulo também vai dizer sobre isso, né? Nós somos aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele, então eu e o Pai, eu e o Senhor Jesus somos um espírito, e Deus é amor. Então, há uma fusão, houve uma fusão espiritual, onde o Deus de amor, onde eu me uni ao Deus de amor. E isso, nenhum ser humano, ninguém pode separar, ninguém pode tirar de mim. Podem me perseguir, podem me privar de todas as coisas possíveis, podem me privar de falar alguma coisa, podem me privar de mexer, de fazer qualquer coisa, mas isso ninguém consegue tirar de mim. Então, a adoração, ela é essencial. O que é importante para a adoração? O culto, por exemplo, ele é importante para a adoração, né? O culto promove esse lugar onde nós podemos, juntos, como corpo, adorar a Deus. Mas se tiram o culto de nós, não conseguem tirar a adoração. Então, o culto, ele tem um valor, ele tem uma importância, mas ele não é um fim em si mesmo. Essencial é, de fato, uma vida de adoração. Então, nós nos reunimos aqui para juntos adorarmos a Deus, para promovermos esse lugar, esse ambiente onde nós podemos adorar a Deus. A comunhão, ela é essencial, né? A comunhão com o próximo, ela é essencial. Nós, como corpo, nós precisamos, né, uns dos outros. E graças a Deus pela tecnologia, pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por tantas ferramentas, que mesmo numa espécie de isolamento, nós conseguimos continuar exercendo a comunhão. Mas algumas práticas, né, foram proibidas ou foram orientadas a que não acontecessem. São coisas importantes, como o pequeno grupo. O pequeno grupo é um lugar importante, mas a comunhão, ela pode acontecer de inúmeras outras formas, né? Então, essa é a diferença entre aquilo que é essencial e aquilo que é importante. E nós queremos e vamos continuar promovendo coisas importantes, mas que vão nos levar a coisas essenciais. Uma outra coisa que nós conversamos essa semana, talvez você poderia falar sobre isso, nós falamos sobre a diferença entre herança e recompensa, né? Pensando na questão da nossa justificação pela fé. Como que você entende, Korn, essa diferença entre herança, né? A Bíblia diz que nós somos herdeiros, mas como que isso se aplica ao que nós estamos falando?
Isso é legal, na verdade, Gálatas 4, ele fala sobre o menino, né? Quando ele nada difere de um escravo, né? Por quê? Porque ele está debaixo de tutores, ali ele está fazendo um equilíbrio entre a lei, né, e a nova aliança, mas a ideia é que a pessoa, primeiro que ele fala aqui em Gálatas, que se a pessoa ela não tem entendimento daquilo que Deus fez, ela acaba vivendo debaixo de uma lei que não era aquilo que estava no coração de Deus, né? Então, mas a ideia de herança é algo que eu recebo, né? Sem meritocracia, que é o que a obra da cruz fez. E a recompensa vem daquilo que eu faço. E esse é, na verdade, que é a grande dificuldade da gente, como cristão, às vezes entender, porque a Bíblia ela nos mostra, por exemplo, obras que vão ser, né, quando a gente vai passar pelo juízo, né, juízo para não para condenação, mas para a questão das nossas obras, tem obras que vão queimar, elas não vão passar para a eternidade, tem obras que vão permanecer com a gente, vão ser nossa recompensa eterna, né? E a herança, a minha herança é entrar no reino, né? Que nem eu falei, o juízo para quem é cristão, ele não é um juízo para condenação, ele é para você simplesmente validar as obras que você fez, porque você já está justificado em Cristo Jesus, então não tem condenação, eu já estou salvo em Cristo Jesus, mas isso é algo que eu recebo. Não fiz nada para fazer isso, não, né? Ele está olhando o sacrifício, não está olhando minha vida, e por isso que eu posso entrar nesse lugar. Agora, a recompensa vem de eu fazer, né? De eu construir obras aqui na terra, e esse é o ponto. Então, muitas pessoas, na corrida de conseguir quererem recompensa, acabam fazendo do fim, né, o seu trabalho, o fim. Né? A recompensa é o fim, só que daí ele né? E aí Jesus ainda tem um texto muito grave com isso. Ele fala assim, Jesus fala assim, em meu nome você fez isso, você expulsou demônios, você fez tal coisa, e no final ele chega, não te conheço. Meio que mostra, né? No meu ponto de vista, assim, uma das aplicações desse texto não troque o fim, né, a recompensa pela herança, né? Você pode, você tem que, agora talvez usando palavras não mais corretas para isso, mas no sentido de que o mais importante é conhecer Jesus, mais importante é eu ter esse entendimento de onde eu estou em Cristo, da minha comunhão com Ele, do que fazer as coisas para Ele, né? E talvez, não sei se esse era o ponto que você queria que eu chegasse, mas o ponto é que eu faço as obras, né, porque eu creio em Jesus e porque eu tenho Cristo em mim, nunca duvidando desse ponto, né? Então, obviamente que eu vou me esforçar para ser o melhor filho do Pai, né, mas nunca vou deixarei de ser filho por não ter feito algo, né?
Nós falamos bastante sobre isso essa semana, né? A questão de nós temos uma consciência, né, do que Cristo fez por nós, de quem nós somos, e a partir dessa consciência nós servimos. Nós não servimos para ter uma consciência, mas nós temos uma consciência e a partir disso nós servimos. Uma coisa interessante também, que me ajuda também a fazer essa, para ter um entendimento, é a questão da condenação e consequências. Paulo vai dizer em Romanos, por exemplo, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, utilizando o exemplo do sacrifício, Deus ele inspeciona o sacrifício, Deus ele inspecionou o sacrifício que foi Cristo, e nós estamos em Cristo. Então, quem foi inspecionado é Cristo, e ele foi perfeito, ele cumpriu todas as exigências da lei, então não há condenação sobre a minha vida. Porque Cristo, o sacrifício perfeito, o advogado, né, e outras ilustrações na Bíblia que mostram, que falam a respeito disso, ele me justificou. Então, não há condenação, né? Os meus pecados, sejam passado, presente e futuros, eles foram perdoados. Então, não há condenação. Mas eu entendo que nós sofremos consequências daquilo que nós fazemos. E, por exemplo, Paulo vai escrever em Gálatas, capítulo 6, né, versículo 7 em diante, ele vai dizer assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, há consequências das nossas atitudes, das nossas ações. Então, se nós, né, furamos um sinal vermelho, por exemplo, a consequência pode ser gravíssima. Se nós mentimos, se nós subornamos, se nós desrespeitamos, se nós corrompemos o nosso ambiente de trabalho, as nossas práticas, isso pode e traz graves consequências. Então, eu posso até entender que não há condenação sobre a minha vida, que eu fui justificado completamente pelo sacrifício de Cristo, mas as minhas práticas, né, elas vão ter consequências. Jesus, quando a mulher samaritana, a mulher pega em adultério, né, trazida para ele, Jesus diz, né, eu não te condeno. Eu acho muito interessante esse texto, porque a Bíblia diz, aquele que não tiver pecado, Jesus diz, né, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a pergunta é, quem poderia atirar uma pedra naquela mulher? Tinha uma pessoa lá, uma única pessoa que poderia atirar a pedra, que era o próprio Senhor Jesus. Ele poderia atirar a pedra. Por isso ele diz, ninguém aqui te condenou, eu também não te condeno. E aí ele diz, vai e não peques mais. Né? Ou seja, Jesus diz, não há condenação sobre você. Mas não continue nessa vida de pecado, porque ela vai trazer consequências. Né? Então, não há condenação, mas isso não significa que a gente pode viver do jeito que queremos, né?
Acho que tem a ver com esse texto que você colocou, até colei aqui nas minhas notas, né? E é aquele que Deus não se zomba, mas o homem que semeasse também colherá. E ele vem logo depois de Gálatas 5, que a gente falou, né? Que vive no Espírito também, ande no Espírito. Ou seja, você precisa decidir caminhar nessa nova vida. E ele fala bem isso, ele fala assim, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Ou seja, você mesmo em Cristo pode semear na carne. Né? É o que você está falando. E ele mesmo em Cristo pode semear no Espírito, né? Ele fala assim, e o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então esse é um tempo, se você quiser crescer nessa vida com Deus, essa é uma boa... Né? Paulo sempre deixa muitas coisas práticas para a gente fazer. Então, faça uma coisa boa para alguém, especialmente para os da fé, né? Os seus irmãos em Cristo. Então, a pandemia tem sido uma boa fase também disso se manifestar. Porque, às vezes, a gente fica também no automático, crendo que a igreja está fazendo o trabalho que eu deveria fazer, né? Então, eu terceirizo o meu trabalho para a igreja, mas esse é um tempo que a gente tem visto muitas pessoas se levantarem para ajudar umas às outras. Uhum. E que é um reflexo disso também, de você, né, semear em coisas que são parte da nossa essência.
Falamos essa semana também dos três T's, né? Tempo, tesouro e talento. Que valor tem isso dentro dessa mensagem, né? Nós temos tempo, nós temos talento e nós temos tesouros. Que valor tem esse, né, esses três T's, se na verdade já está tudo feito, né? Se Cristo já fez tudo por nós, como que a gente pode aplicar esses três T's na nossa vida?
Eu gosto desses três T's. Na verdade, eu acho que é o John Maxwell, né, que fala dos três T's, eu acho que é ele. E ele fala assim: se você sabe que alguém está comprometido, ele vai sempre se comprometer com esses três, né? O seu tempo, o seu talento, as suas habilidades, os seus dons, e o seu tesouro, o seu dinheiro. Então, se alguém está ali nesse projeto, né, dentro do projeto, ele vai estar assim. E aí a pergunta que fica é: bom, se Jesus já fez tudo, por que que eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu creio que qualquer coisa que você tenha importância na sua vida, né, você vai se envolver com aquilo. Então, é uma resposta à obra que Jesus fez na nossa vida, é viver para Ele, né? Então, nós mudamos de servos do pecado e agora somos servos de Jesus, de Deus. Envolve você investir teu tempo, tesouro e talento, né? Então, esse é até um termômetro que eu uso para mim, né? Quanto eu estou envolvido nesse projeto. Às vezes, eu não sei se eu estou... Sabe quando você... Será que eu estou envolvido nesse projeto? Você pode se perguntar quanto eu tenho depositado das minhas finanças, do meu tempo e do meu talento. Você vai ser um excelente termômetro para você saber se você realmente está envolvido com um projeto ou não. Mas a ideia aqui por trás, que eu gosto de deixar, é que, de fato, se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero viver essa realidade, eu falo que uma vez que você nasceu de novo, é como se você nascesse de novo. Então, você precisa repreender tudo, você precisa se alinhar com quem você é em Cristo, né? Você precisa agora andar no Espírito, e quanto mais eu envolvo esses três T's naquilo, mais eu vou acelerar meu crescimento. A Bíblia, ela nos dá várias vezes, ela nos dá dicas de que isso é o protagonista dessa aceleração sou eu. Em Efésios 4, ele fala que eu tenho que me despir do velho homem e me revestir do novo. Então, ao mesmo tempo que eu estou me despindo daquilo que eu era antes de Cristo, eu estou me vestindo do novo. E isso requer esforço. Em Coríntios, ele fala que a gente, que nem você falou, que às vezes essa sutileza é um feitiço. Em outro texto, em Coríntios, ele vai falar que é uma fortaleza, né? Uma fortaleza na minha mente que é construída por pensamentos, são sofismas, ele chama ali, né? E eu tenho o trabalho de me envolver ativamente em renovar minha mente, em remover essa minha velha criatura e quebrar essas fortalezas. Então, algumas pessoas vêm e me perguntam: ah, mas eu não consigo me transformar. E você olha para a pessoa, claramente ela não está comprometida. Ela não tem colocado as três T's, ela não faz nenhum curso, ela não gasta nenhum tempo, ela não gasta nem um pouco do talento dela para engajar naquilo que Deus está fazendo na Terra. E aí, obviamente, que o crescimento dela vai ser desacelerado, né? Então, aí vai depender dos outros, né? Vai depender de vir na igreja às vezes, vai depender de... Né, que são tudo bênçãos, mas ela vai acabar não tendo uma aceleração nesse processo. E não sei se era isso que eu tinha planejado falar, mas eu creio que algumas pessoas vão se beneficiar disso que eu falei.
Legal. Tem vários textos na palavra que nos incentivam a fazer muitas coisas, né? E esse talvez ali existe muitas vezes a confusão. Pedro, por exemplo, vai escrever, né? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Transformem-se, né? Você mencionou o texto, né? Transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, tem várias ordens ou vários conselhos, né, onde Paulo e muitos outros dizem faça isso, faça aquilo, mas a questão chave é justamente isso, né, não fazer isso para alcançar algo, mas fazer isso porque nós entendemos algo, né? Então, esse é um detalhe importante. Nós já estamos finalizando esse momento e eu queria ainda perguntar para você, Korn, de forma prática, como testemunho pessoal, contando um pouco a respeito de você mesmo. O que você tem feito para crescer espiritualmente? Talvez você poderia compartilhar algumas coisas que você tem praticado, entendendo que isso vai levar você, ou você se expõe a um crescimento, né?
Uma das coisas que para mim, inclusive eu dei uma aula para a turma online da Escola do Alto ontem, e eu falei bastante sobre esse assunto. Existem algumas práticas que para mim foram muito importantes, porque eu vivi a minha vida inteira na performance, né? Fazendo as coisas para ser aceito por Deus. Então eu demorei 35 anos para mudar essa chave na minha cabeça. E uma das ferramentas muito importantes, eu vou dar algumas aqui, mas essa talvez seja a mais importante, é meditar nesse princípio, né? Então, se isso aqui para você ainda não entende muito bem do que a gente está falando, poxa, parece tão teórico, não parece tão importante para mim. Eu entendo o que Jesus fez na cruz, mas ao mesmo tempo eu me sinto mais validado se eu faço coisas para Deus. Provavelmente é porque você não entendeu. Então, uma das coisas que para mim ajuda é eu pegar verdades da palavra de Deus, que eu ainda não vivo, mas eu sei que são verdades para mim, e eu medito nelas. Uma das maneiras de meditar nelas é você falar com propósitos, né? O que eu quero dizer falar com propósito? É você declarar coisas. O que é declarar? É usar as suas palavras. Então, de manhã, muitas vezes eu acordo de manhã e falo assim, eu sou alvo do amor de Deus. Ou eu falo outras coisas, eu falo assim, como o Espírito Santo habita em mim. Eu tenho uma listinha de declarações que eu falo de manhã. Então, eu falo assim, Espírito Santo habita em mim. Por que eu falo isso se eu já sei isso da escola dominical? Porque às vezes eu não sinto que o Espírito Santo está dentro de mim. E porque o meu cérebro lê muito pela experiência, às vezes eu preciso me lembrar. Eu preciso lembrar a minha cabeça, então eu lembro, né, disso. E aí eu coloco essas verdades, eu me lembro delas. E obviamente, né, você se alimentar da palavra de Deus, né, eu também tenho lido muito mais a palavra de Deus agora. Eu uso um aplicativo, por exemplo, de áudio, Bíblia também, para acelerar esse processo. Então, essas práticas, e para mim essa ferramenta de eu me lembrar de verdades é o que mais talvez tenha me ajudado. Porque a renovação da mente, ela acontece, muitas vezes ela acontece assim, puxa, eu fui, né, Paulo me dá uma porrada dessa, e eu caio em si, e eu abro os meus olhos para uma verdade. Mas o que acontece? Como 35 anos, ou 30, 40, 50, 60 anos, eu acreditei naquilo, o meu cérebro, o meu órgão agora, falando fisiologicamente, ele está condicionado a pensar aquilo. Sim. E aí eu tenho que usar de ferramentas para renovar minha mente naquela verdade. Então, para mim, esse seria um primeiro princípio. Eu me lembrar todos os dias de que meu relacionamento com Deus, ele não vem por aquilo que eu faço. E aí eu começo a agradecer. Obrigado a Deus, porque através de Jesus eu sou filho. Obrigado porque através do teu filho Jesus eu já sou aceito. Obrigado porque para o teu filho eu já tenho uma herança. Obrigado, Jesus, porque pela tua ação na cruz eu já sou aceito, né, na tua presença. Obrigado porque pela tua obra eu posso entrar com ousadia. Né, outra coisa que eu coloco é, eu entro com ousadia na presença de Deus. Né, então, isso resulta depois em obras. Por exemplo, aquela mulher que eu orei aquele dia, foi uma obra resultante daquilo que eu mudei de acreditar. Porque eu acreditei que todo dia é um bom dia para um milagre, todo dia é um bom dia para Deus manifestar através da minha vida, todo dia é um bom dia para que o Espírito Santo se manifeste através da minha vida. E quando chegou a oportunidade, eu já estava com aquilo com uma oportunidade para mim. Então, agora é a hora de eu manifestar. Porque eu já sou aceito. Eu já tenho o Espírito em mim. O Espírito Santo que me capacita. É Ele quem faz. Então, eu simplesmente vou lá e ajo alinhado com a verdade. Mas, basicamente, eu gosto muito dessa ferramenta. Se você não entende direito essa parte, eu sugiro você estudar a parte de declarações, falar verdades, meditar. O que que a Bíblia fala sobre meditar? O que que significa meditar na Bíblia? Mais do que só ficar pensando a mesma coisa, né? Então, o termo hebraico fala sobre murmurar, fala sobre imaginar. Então, você pode imaginar essa verdade na sua vida como exercício de prática de renovação da mente. Fora isso, me encher da verdade, né? Então, ler a palavra de Deus é algo importante. E quando você me perguntou, você ora 3 vezes por dia? Né? As pessoas perguntam muito isso para a gente. Como é que é a tua vida de oração? E eu acho que, por muito tempo, eu acreditei que a minha vida de oração era de momentos de oração. Né? Por quê? Porque eu tinha essa ideia do Velho Testamento de eu sempre ter que entrar e sair da presença de Deus. Né? Então, eu achava que um dia, do momento do dia, assim, esse é um momento específico da minha oração. Não que não seja importante isso. Mas eu, eu renovei minha mente com uma outra verdade, que é que o Espírito Santo habita em mim, eu tenho um canal aberto com Deus. Então, como que é a minha vida de oração? É meu dia inteiro. Como assim meu dia inteiro? Qualquer momento eu pergunto qualquer coisa para Ele, e qualquer momento Ele pode falar algo para mim, porque o canal está aberto. Então, isso é uma outra coisa que, para mim, eu coloco no lembrete ali, por exemplo, o Espírito Santo habita em mim. Por quê? Para eu lembrar desse canal aberto, porque há 30 e poucos anos eu não acreditava nisso. Então, a minha vida de oração era muito prática, assim, simples, na verdade, prática, de muita conversa, e, obviamente, tem momentos que eu paro para orar, sim, antes de dormir, em momentos específicos do dia, mas a maior parte do dia eu estou em contato com Ele, né? Eu estou com o canal aberto. Isso, acho que isso é uma coisa importante também nessa época de pandemia, porque acontece que o inimigo ele usa momentos sutis de fraqueza nossa para soprar enganos, né? É uma ideia idiota, assim, né? Como eu falo, uma ligação a cobrar, né? Então a Gisela usa esse termo, ela usa, vem ligação a cobrar. E se eu acho que aquilo sou eu, ou que é assim mesmo, eu tendo a aceitar aquele pensamento. Mas se eu tenho o canal aberto com Deus, eu já pergunto: Deus, que pensamento é esse? Alinha com você? Alinha com a tua verdade? E aí eu já começo a conversar com Ele sobre aquele engano que vem na minha mente. E de repente Ele é exposto e eu falo assim: não, então eu não quero isso para mim, eu não aceito esse pensamento. Isso não vem para me edificar, não vem para me encorajar durante o dia. Então eu não aceito esse pensamento. E estar com esse canal aberto é muito prático no dia a dia de você poder manter a tua saúde emocional, inclusive nessa época. Sei, tem muita coisa falando.
Legal. Não, é legal. Muitos exemplos práticos, né, que eu creio que são importantes, né, dentro desse assunto, porque como ele é um pouco, né, mais teórico e precisa, né, dessa consciência a respeito disso, esses exemplos são muito práticos, né, e eles refletem, na verdade, um entendimento, né, eles refletem, na verdade, uma consciência. E eu acho interessante isso porque quando nós, às vezes, colocamos, né, eu quero me disciplinar a fazer algo, e aí, de repente, nós não conseguimos cumprir aquilo que estabelecemos, e aí vem a condenação. E aí vem o sentimento ruim, eu não sou bom o suficiente, eu não sou disciplinado o suficiente, e a gente começa, né, a cobrar. Então, eu gosto de um exemplo de um skatista, já contei isso em alguns lugares, onde perguntaram para um skatista, na verdade, bastante famoso, se ele não desanimava, né, se ele não se frustrava com tantas quedas, né, porque o skatista está toda hora tentando os movimentos e cai o tempo todo, né? E ele disse o seguinte, ele respondeu dizendo que um skatista ele não cai, ele se levanta. E eu gostei dessa atitude dele, né? Um skatista ele está sempre se levantando, está sempre se posicionando de novo, né? Então, se nós entendemos que não há condenação sobre nós, quando de repente, né, eu dou uma pisada fora, eu me levanto, eu volto para a linha de novo e continuo fazendo aquilo que é proposto. Né?
Pode. Eu acho legal o conceito da vergonha, né? A vergonha, o conceito é, se você erra, a vergonha diz você é um erro. Uhum. Né? Então, você não precisa aceitar a vergonha, porque eu não sou um erro. Eu errei, pode ter sido que eu errei, mas eu não sou um erro. Acho que tem uma ligação bacana com isso. Então, quando eu erro, eu não sou o erro, mas é algo que aconteceu. Então, eu me levanto, achei muito legal a ideia. E é bem isso aí, muito legal.
Ok, nós avançamos já no nosso tempo, foram bastante detalhes, bastante informações, um bate-papo, esperamos que vocês tenham aproveitado, estejam aproveitando sobre isso, não sei se tem alguma pergunta que surgiu aí, que nós, de repente, poderíamos responder ainda, mas creio que foi bastante... bastante prático. Uma das coisas dentro do que, né, o Korn falou, aplicado, por exemplo, dentro do casamento, minha esposa e eu estamos lendo um livro juntos agora. E não é todo dia, mas quase todos os dias. E a gente simplesmente senta e lê um livro juntos, lê partes do livro juntos. Alguns talvez leem devocionais juntos. São coisas que onde nós nos expomos ao crescimento. Né? Então, nós crescemos juntos como casal, nós oramos juntos. Isso não é uma obrigatoriedade, né? Se um dia não acontece, se um dia a gente não ora junto, a gente não esquenta a cabeça por isso. Mas a gente entende que, praticando isso, a gente é abençoado também como casal. E várias outras práticas, né? Com relação aos filhos e muitas outras áreas, nós poderíamos aplicar isso. Nós queremos ainda orar. Queremos orar por você que está em casa nos assistindo, depois também por vocês que estão aqui. E nós cremos que o Senhor tem coisas específicas a fazer, então nós queremos gastar um tempo agora orando, intercedendo, talvez por coisas específicas que afetem a sua vida. Deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida, o seu coração, a sua mente, o seu corpo também. Eu vou começar e daí nós vamos gastar um tempo aqui em oração. Pai querido, nós te adoramos. Obrigado, Jesus. O Senhor é o sacrifício perfeito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou a si mesmo. O Senhor é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem defeito, sem mácula. E o Senhor levou sobre ti todo o pecado, toda a iniquidade. A tua palavra diz que o Senhor tirou o pecado do mundo, o Senhor tira o pecado do mundo. E pela minha fé em ti, Jesus, eu entendo que eu fui completamente justificado. Não somente para a salvação, mas para toda a eternidade. Para todos os dias, eu fui justificado, eu sou justificado. Nós entendemos, Jesus, que pela fé em ti, nós somos completamente aceitos, perdoados, amados, purificados. Nós somos santos por causa da nossa união com Cristo. Nós não somos mais pecadores, nós somos santos, porque a natureza de Cristo habita em nós. E nós fomos justificados para uma vida de liberdade, de alegria, de prazer, de amor, de bondade. E nós oramos, Pai, por aqueles que estão nos assistindo, por aqueles que estão em casa e que talvez tenham sofrido com muita condenação sobre as suas vidas, achando que pela sua performance, por aquilo que elas fazem, elas serão mais amadas ou mais aceitas, sendo que o Senhor nos aceita por causa do Teu Filho. Nós oramos, Pai, para que esse feitiço seja de fato quebrado. Nós oramos em nome de Jesus, para que esse feitiço na mente, no coração, nas nossas emoções, ele seja de fato quebrado. Nós oramos, Pai, para que pelo Teu Espírito essa chave seja girada, ela seja mudada, para que haja uma compreensão clara daquilo que o Senhor fez por nós e de que o Teu sacrifício é completo. Opera, Pai, nós clamamos a Ti. Opera com salvação, assim como Korn logo no início já ministrou. Se há necessidade de salvação, ministra com salvação, que é tão simples. Basta crermos, basta confessarmos, basta rendermos o nosso coração a Ti. E nós oramos, Pai, para que haja salvação nesses lares, haja salvação nessas casas. Manifesta o Teu poder, Pai, sobre as emoções. Manifesta o Teu poder, Pai, sobre aqueles que estão inseguros, com medo, talvez com sentimentos de pânico. Tem misericórdia, Pai, e com Teu Espírito esquenta, Pai, esses corações, aquece esses corações com a Tua presença, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo regozijo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai.
Amém. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui com já pessoas e fazendo aquilo que Gálatas diz, querendo crescer no Espírito, semeando nas coisas do Espírito, para que possamos experimentar o fruto disso. E obrigado por cada um que investiu esse tempo também na sua casa, para estar com a gente, para estar se alimentando da Tua Palavra, de estar em comunidade conosco. Também pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um nisso, Deus, e que isso ainda cresça na vida de cada um, que cada um aqui possa ser conhecido por investir seu tempo, seu tesouro e seu talento na Tua obra, Deus, no Teu reino, e que possam ver frutos disso também, já não só aqui, mas principalmente na eternidade. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que nós seremos recompensados quando nós Te buscamos. Mas antes de tudo, eu quero Te pedir que o Senhor esteja realmente trazendo sobre a nossa igreja o fundamento de que nós nos relacionamos por aquilo que o Senhor fez na cruz. O Senhor é o centro, o Senhor é o Cordeiro perfeito, o Senhor é a obra perfeita. Nós não precisamos mais de nenhuma obra para nos achegarmos a Ti, Senhor. E nós Te agradecemos por isso. E por isso, essa manhã, nós queremos também glorificar o Teu nome, Jesus. O Senhor que é o único digno de honra, o único digno de glória, o único digno de adoração. E por isso nós queremos lembrar dessa centralidade do Senhor, Deus, que o Senhor é aquele que faz possível. A Tua graça nos capacita a vivermos agora essa obra da fé, nos capacita a trazer o reino, e e expandir o reino, e nós te agradecemos por isso. Nós realmente somos gratos, Deus. Nós não podemos nem entender quão grande é essa obra de sacrifício na cruz. E nós queremos te honrar nessa manhã por isso. Faz nosso coração lembrar disso todos os dias, para que possamos sempre glorificar a ti, Deus. E dessa verdade que nós temos acesso integral ao Pai, por causa dessa grande obra na cruz. E que essa verdade, Senhor, de acesso livre, essa verdade dos pecados sendo cobertos pelo teu sacrifício, seja realmente fundamentado nos nossos corações, quebrando todo engano, todo feitiço, toda obra que talvez nos foi ensinada de forma até indireta, Deus, mas que possamos ter clareza de que nos relacionamos por aquilo que o Senhor é. E nesse momento eu quero orar por alinhamento de pensamentos, em nome de Jesus, de cada um que está assistindo, e que os seus pensamentos sejam alinhados com os céus, fisiologicamente falando, Deus, que o Senhor toque nosso cérebro para que possamos pensar conforme o Senhor pensa, Deus, trazendo cura sobre pensamentos, trazendo cura sobre prisões de vergonha, de culpa, em nome de Jesus. E assim como nós oramos pelo físico no início da mensagem, se você entrou agora só, eu quero orar pela cura no teu físico, que o Senhor possa estar visitando cada casa, trazendo também paz sobre a sua mente e sobre o seu coração. E como Paulo ora, que os seus olhos, os olhos do teu coração sejam abertos nessa manhã para enxergar quem você é em Cristo Jesus, enxergar aquilo que ele fez na cruz, que seja algo realmente um toque do teu espírito. E eu oro, Senhor, por fim da dor nessas casas. Eu declaro, Senhor, paz sobre cada casa, cada relacionamento conjugal de marido e esposa, sobre filhos, que seja um momento de conexão. Eu quero declarar uma palavra de conexão e intimidade sobre cada família que nos assiste. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Obrigado, Korn, por compartilhar desse momento, momento realmente muito, muito especial. Nós estamos encerrando esse culto online, ao vivo. Nós temos na descrição do YouTube o link para o Zoom, se você gostaria que alguém ainda orasse por você, especificamente, individualmente, acesse o link do Zoom, e você pode ser abençoado também por meio dessa ferramenta. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana.